Boa noite aos colegas que fazem curso Estudo de Fragmentos de Filmes. A obra que estudaremos hoje, vocês receberam um encarte dela, de Stanley Kubrick, Uma Odisseia no Espaço, 2001. Uma jornada, uma epopeia. Essa obra existem tantos estudos sobre ela, existem tantas reflexões, teorias, entrevistas, trabalhos sobre essa obra e divagações, não é? Ela teve muitos desdobramentos. Ela é uma dessas obras raras nas quais os muitos elementos que na montagem conseguem conversar de uma maneira harmoniosa. E há partes dentro dela que são extremamente complexas. Nós veremos como o final dela, o que quer dizer o final do filme Uma Odisseia de Espaço, 2001, não é? Ela teve tantas interpretações, mas eu trouxe um trecho de uma entrevista com Stanley Kubrick, no qual ele explica o que ele tentou fazer ali. Aí os senhores poderão ver se de fato era o que imaginavam a partir do que viram. Bem, a obra ela tem várias aproximações e vários afastamentos com relação ao livro-texto, que foi escrito quase que concomitante à obra, não é? com vários... Há várias aproximações, vários afastamentos. O autor que conversava com Stanley Kubrick preferiu no livro dar um direcionamento. No filme, o Stanley Kubrick prefere algumas modificações. Eles tiveram alguns desentendimentos por conta disso, mas de um modo geral, a riqueza e a profundidade que a obra alcançou causou, de fato, assim, naqueles que leram o texto escrito, não é? A perplexidade foi uma palavra que eu posso utilizar aqui diante daquele elemento. Eu vou ler um trecho do livro, não é? Que... escrito concomitante à obra, mas nós vamos basicamente à obra. Primeiro, apenas para atualizar, alguns viram há muito tempo este filme, já não lembro mais, do final dos anos 60. O filme surge exatamente quando o homem está chegando à Lua. E há vários paralelos e elementos sobre o que viria ainda algum tempo depois, não é? O filme, como o nome diz, em 2001, nós já ultrapassamos muito, duas décadas de 2001, e muitas das inovações que o filme mostra nós não alcançamos, ainda que outras sim. Então a história, ela se passa da seguinte maneira. Tem aquela nave espacial, não é? A Discovery, e ela está a caminho de Júpiter, no filme, né? Então, e a bordo dela, nós temos o personagem que aparece em quase todos os anúncios do filme, que é o Dr. David Bowman, e o Dr. Frank. Tem outros três junto com eles dentro da nave, né? Esses outros três estão numa hibernação, que eles chamam de hibernação criogênica. Eles só serão despertados bem depois, quando a nave já estiver chegando ao destino dela, né? São 18 meses que ela vai da Terra até Júpiter. E quem controla tudo nessa espaçonave, alimentação, os problemas técnicos, se, por exemplo, estraga uma peça, o computador avisa, ele diz para o Dr. David, assim, olha, em tal lugar uma peça vai falhar em daqui 48 horas, É importante que você providencie a troca. O computador gerencia a espaçonave. Se o David está entediado, o computador é um computador inteligente, esse HAL 9000. Ele tem um raciocínio, ele interage, ele conversa, como estamos conversando aqui. Então, se o Dr. David está entediado, o computador pode convidá-lo para uma partida de xadrez, ou para uma leitura, ou para uma conversa. Às vezes o computador diz para ele: você gostaria de conversar, David, sobre alguma coisa do seu interesse? E eles conversam enquanto o David está fazendo esteira na espaçonave, algo assim. Esse HAL 9000, rapidamente no filme, ele se personifica, ainda que ele só apareça na forma de um olho avermelhado, que é tipo uma câmera, e por onde eles vão na espaçonave tem essa câmera, quer dizer que ele é o HAL, e a voz dele sai pelos aparelhos de som da espaçonave, não é? Então ele se torna, ainda que ele jamais apareça, ele se torna rapidamente um personagem. O telespectador que está acompanhando o filme, ele simpatiza com o HAL 9000, ele considera como se fosse um amigo do Dr. David lá na espaçonave, ainda que ele não tenha corpo, ele não apareça. Bem, daqui da Terra eles fazem entrevista lá, a BBC entrevista o computador na viagem, não é? E o próprio computador informa que ele é, palavras do computador, ok? Infalível, que ele não comete erros, ele é infalível, imaginem os senhores. E da Terra, quando entrevistam o Dr. David, entrevistam o computador, e fica uma dúvida no ar, para quem vai acompanhando o filme. Porque o computador, embora serviçal, pela maneira como ele questiona, como ele interage, como ele pergunta, isso leva quem está acompanhando o filme a pensar: será que ele tem emoções? Será que ele tem sentimentos? Será que ele sonha? Pois as coisas vão muito bem nessa viagem, até que acontece uma conversa entre o David e o Dr. Frankel. O HAL informa que uma peça ia quebrar, eles vão lá fora e a peça não tinha quebrado, estava boa. E o HAL 9000 não sabe explicar para eles o que houve, se foi um erro dele, mas ele disse que ele era infalível e tal. E ele atribui isso a erro humano. Ele diz: não, provavelmente houve um erro humano aí, porque ele se considera praticamente perfeito e à prova de erros. Aí esse Dr. David e o David Bowman e o Dr. Frankel vão para uma cabine para conversar os dois. Eles estão desconfiados, não é? Algo não está bem, eles não sabem o que é, e eles vão conversar. Então o Dr. David fala: olha, eu estou estranhando o que está vendo com ele e tal, não sei o que é. Só que eles descuidaram um fator. O HAL 9000, ainda que a porta desse... Eles entraram numa cápsula para poder conversar sem que o HAL 9000 ouvisse. Eles até testam, eles dizem: HAL, abre a porta para nós. E ele não abre. Então eles ficam seguros, ele não está nos ouvindo. Então, enquanto eles conversam, o computador lê os lábios deles, porque há uma ventanilha toda em vidro, e através dela o computador consegue ver os dois conversando lá dentro. Ele lê os lábios, vê que um deles diz que está com mau pressentimento, que alguma coisa não está bem. O outro diz: olha, se houver qualquer problema, nós podemos desligar o computador e levar a nave no manual. Só que o Dr. David diz: olha, nunca um computador desse, o HAL 9000, foi desligado. Ele é a própria perfeição. É uma inteligência artificial complexa, perfeita. Nós nem saberíamos se ele retaliaria, se ele faria alguma coisa quanto a isso. Bem, este que era o sexto membro da tripulação, que é o Hall 9000, ele então, ele é um computador tão perfeito, ele ultrapassa de várias maneiras o nosso humanismo. E em muitas conversas que ele tem com a tripulação, a maneira como ele coloca as coisas, por exemplo, uma hora ele fala para o David, ele diz assim, eu estou preocupado, até os termos que ele utiliza, as expressões, né? Ele, no livro, diz que ele é um algoritmo heuristicamente programado, né? Uma obra-prima de um cérebro artificial notável e que continha reflexões de filósofos, bibliotecas inteiras, algo para os padrões, quando foi feito no final dos anos 60, algo inimaginável para aquela época que se pudesse chegar a uma tal dimensão. Mas o fato é que o computador, depois de ouvir isso, primeiro ele desliga aqueles três que estão hibernando, eles morrem, né? Ele tira o oxigênio das pequenas cápsulas onde eles estavam hibernando. Depois ele simula que uma outra peça quebrou lá fora, e quando o Frankel vai consertar, ele sofre um acidente, por assim dizer, e acaba morrendo lá. O Dr. David precisa ir lá fora com uma cápsula buscar o amigo, e quando ele retorna para a nave principal, ele está do lado de fora, ele diz para o Hall 9000, abre a porta porque eu preciso entrar. E o Hall diz, não, sinto muito, eu não posso deixar você entrar, porque eu preciso privilegiar a missão que temos, não posso deixar que corra riscos. E o Dr. David fica perplexo diante disso, mas como, não é? Abre a porta, você tem que obedecer, você é o computador, tal, você precisa. E o Hall 9000 diz, não temos mais nada que conversar, suspende a comunicação e deixa ele lá fora. Ele diz, eu vou entrar então pelo setor de segurança. E o computador diz para ele, vai ser muito difícil porque você saiu com essa cápsula e nem o seu capacete você levou. Como é que você vai fazer isso? Com muita dificuldade, ele consegue entrar nessa nave espacial. O Dr. David, com muita dificuldade. Quando ele entra, ele precisa fazer toda uma engenharia para entrar com grandes riscos. Então ele, dentro da nave, o Hall entra numa espécie de pânico, porque daí o David bota um macacão, não é? Coloca aquele uniforme de astronauta, se veste todo com bota o capacete, como se fosse sair da nave, né? Porque ele já não confia mais no computador de jeito nenhum, e vai direto para a sala de comando para desligar o computador. E aí, nesses minutos que ele vai caminhando por dentro da nave espacial, os diálogos são um verdadeiro jogo de xadrez, os diálogos que ocorrem. Então, o computador primeiro procura contemporizar, diz para ele que pode ter se enganado, que houve uma falha, mas que já foi consertada, e tenta puxar conversa com ele enquanto ele se desloca pelas salas da nave, e ele em silêncio todo o tempo, ele não fala uma palavra. Está determinado a ir para a central de comando e desligar o computador, transformar toda a missão em manual. E à medida que ele se aproxima, o computador vai alterando a voz, vai dizendo para ele que eles têm que conversar, porque há isso, porque aquilo, há coisas que o David não compreende, que se ele desligar, ele não vai saber comandar a nave, e o David não diz uma palavra para ele. Continua caminhando todo o tempo em silêncio pelos vários corredores da espaçonave em direção ao módulo onde está o sistema nervoso central da máquina para desligá-la. E o computador abertamente entra em pânico. Diz para ele, olha, David, isso não é uma atitude sensata. E o David começa a puxar tubos, né, de conexão, um atrás do outro, lentamente, já em processo de desativação das faculdades mentais do computador. À medida que ele vai fazendo isso, a voz do computador vai ficando cada vez mais lenta. E ele pergunta, ele começa a dizer ao David que ele está com medo. Ele diz para o David que ele está sentindo medo. Ele pergunta se ele vai sonhar quando ele for desligado, se ele vai morrer, como é quando se está desligado. Ele faz perguntas de um humanismo que faz com que o espectador, ora, duvide do computador, acha que é uma artimanha que ele está aprontando alguma, que ele foi programado com más intenções, e ora fica desconfiado do David. Há todo um jogo enxadrístico aqui, no sentido de não nos deixar dizer, bom, existe um bandido. A engenharia adotada, ela tende a nos mostrar alguns elementos. Nós construímos o Hall 9000. David construiu o Hall 9000. E ao construir esse computador, que é um simulacro, ele é um espelho do cérebro humano, só que ele tem alguns elementos, ele, por exemplo, ele é completamente lógico, completamente racional. Ao fazermos isso e designarmos a ele um papel existencial de comando, aqui o autor Stanley Kubrick faz uma crítica a nós, dizendo: toda essa maravilha que construiu essa nave espacial, toda essa maravilha que edificou esse computador e que agora lhe dá pleno controle das coisas, controle sobre a própria vida dos astronautas, e que lhe empregou de uma lógica perfeita a ponto de ele mesmo dizer que ele é a prova de falhas, que ele é infalível. Na entrevista que ele dá para a BBC, ele diz que nunca houve um computador que tenha falhado da série Hall 9000. Nunca houve. E que as eventuais falhas foram feitas por seres humanos. O fato é que o autor e o escritor, Clark, eles nos colocam diante do seguinte dilema. A lógica e a racionalidade poderão nos colocar em dilemas e impasses para os quais, pela nossa caminhada existencial até ali, nós não conseguiríamos resolver. Ou seja, uma advertência. Não é que a máquina é má ou boa. Na continuação daquele filme, 2010, que eles fazem muitos anos depois, é explicado o que aconteceu com o computador. Por que que ele agiu da maneira como ele agiu em 2001, uma odisseia no espaço? É que ele recebeu, vejam só, programação contraditória. E então, diante de determinados eventos que ele analisou, a conclusão óbvia é que os astronautas não deveriam viver para chegar ao destino. Ele só fez aquilo que a programação contraditória, paradoxal, originou nele. Ele teve que tomar uma escolha, uma decisão. O cientista que vai depois, na continuação desse filme, em 2010, eles reativam o computador para saber o que houve, colocam um computador espelho para conversar com ele, um outro HAL 9000, e descobrem o que foi feito. Houve uma espécie de boicote, alguém infiltrou lá informações paradoxais. E ele, segundo o próprio cientista que o analisou, disse que ele entrou em pânico, entrou em surto, com as palavras do pesquisador. E aí ele fez o que fez. Vejam, Stanley Kubrick colocava como pano de fundo de tudo isso que eu coloquei para vocês um monolito. Um monolito que foi encontrado na Terra, uma pedra negra, um retângulo perfeito, de alguns metros de altura, e a missão para Júpiter é porque lá em Júpiter tinham achado um monolito igual. Essa é por isso que a nave estava indo para Júpiter. Ao final, David está se aproximando de Júpiter e há uma espécie de devaneio, um sonho do diretor e do escritor Clarke, que gerou muitas dificuldades de compreensão. Não é? Muitos elementos de incompreensão, muitas teorizações a respeito, até que o autor explicasse, até que o Stanley Kubrick dissesse: olha, o que eu tentei fazer é bem simples, eu só quis mostrar que quem colocou a pedra, tanto na Terra quanto em Júpiter, foi uma inteligência qualquer alienígena, muito avançada, para dimensionar até onde o homem chegaria. E esses que foram para lá, esses que foram, só o David que consegue chegar, toma contato com essa inteligência. Então, o final do filme, alguns que viram lembram como é que é. Aparece o David bebê, aparece um quarto com a arquitetura francesa, colonialista. E você diz: mas o que é isso? Não é? O cara chegou em Júpiter, ele está no meio de um quarto com a arquitetura francesa, sabe, do século XVII, XVIII. O que está acontecendo? E depois ele aparece na Terra, ele dá um recado no computador para a família dele. Umas coisas sem sentido algum. Olhem como o Stanley Kubrick explica isso que aconteceu. Ele diz assim, que primeiro que ele tentou evitar essa cena. Né? Ele diz: eu tentei evitar isso desde que o filme saiu. Quando você apenas diz as ideias, elas soam às vezes como algo bobo, mas quando elas são dramatizadas, a pessoa sente. A ideia seria que ele, o astronauta David, seria levado por entidades divinas, criaturas de pura energia, inteligência sem forma ou modelo, e eles o colocam no que eu acho que você poderia descrever como um zoológico humano para estudá-lo. E a sua vida inteira se passa dali para frente, naquele quarto. Ele não tem mais o senso de tempo. Tudo parece acontecer como acontece no filme. Ele diz assim, ó, que o motivo que dá de ser grotesco, quer dizer que o David ele chega a Júpiter e lá ele fica numa espécie de quarto, de arquitetura francesa, uma coisa esquisita, e tem um, ao mesmo tempo que ele já é idoso, ele encontra ele com ele mesmo mais novo, umas coisas assim que não fazem sentido. E ele diz assim, aqueles alienígenas tinham em mente a ideia de que David, eles o colocaram no quarto, no que eu acho que você poderia descrever como zoológico, etc. e tal. Eles não tinham certeza de como era o ambiente onde David vivia. É como os espaços onde nós colocamos os nossos animais no zoológico, achando que são parecidos com seus habitats naturais. Quando eles terminam a experiência com David, ele é transformado em uma espécie de ser muito superior e é enviado de volta à Terra, transformado numa espécie de homem que traria uma mensagem para nós. Só podemos imaginar tudo o que acontece quando finalmente ele desaparece naquele planeta. De fato, é o que ocorre. Então, o diretor, não é isso, viu, que quem viu o filme tinha a impressão. Quem viu o filme tinha a impressão de que o David, depois que ele retomou a espaçonave e estava no manual em direção ao planeta, quem via o filme pensava: puxa, o David realmente ele está sonhando. Ele entrou numa espécie de delírio, não é? Talvez por falta de oxigenação, alguma coisa houve, que descompensou completamente. Ele está misturando fantasia, realidade, passado, futuro, tudo. Não é? Essa é a impressão que dava. Até que o diretor explicou o que se passava. Alguns se convenceram que isso era assim, mas muitos ficaram confusos com essa explicação do Stanley Kubrick. Ainda assim, o filme é notável e é uma crítica extremamente pontual sobre o que nós estamos fazendo quando construímos computadores cada vez melhores, inteligências artificiais cada vez melhores. Essa ideia servil e escravocrata de que são criados para que nós possamos nos servir deles, quer dizer, são criados para os nossos trabalhos, os nossos ofícios, como já vimos no outro filme, Blade Runner, isso é uma consideração muito perigosa. Muito perigosa, irresponsável, não é? E não provavelmente não tem a ver com o que nós enfrentaremos em breve. Muitos desses computadores, supercomputadores, poderão, mesmo que não tenham autonomia de inteligência, com a inteligência artificial programada que lhe conferirmos, eles poderão, numa discussão lógica conosco, mostrar que estamos errados, encontrar paradoxos, contradições nos nossos argumentos, entre outras coisas, para o bem, para o mal, para o certo, para o errado, como aconteceu na espaçonave. Nós temos ainda uma questão a tratar sobre isso, mas aqui eu vou parar o gravador primeiro para que vocês possam colocar reflexões e considerações sobre essa primeira parte, que foi uma resenha apenas. Agora que nós vamos entrar nas questões clínicas e filosóficas na conversação com isso. Então, vou primeiro parar o gravador para que vocês possam colaborar. Agora, nesta segunda parte, após as considerações dos senhores, vamos fazer pelo menos três aprofundamentos nesta obra em relação aos trabalhos que temos desenvolvido. O filme do Stanley Kubrick, escrito por ele, lembrem, e por Arthur Clarke, pelos dois, só por isso já mereceria todas as referências, não é, importantes. Mas, até pelo diálogo que se estabeleceu entre os dois, já vi um conto anterior de Arthur Clarke sobre esse filme. Era um conto extenso, muito bonito, A Sentinela. Mas a obra mesmo, que é lançada logo depois do filme, vem concomitante ao trabalho do cineasta, e eles juntos fazem essa obra, cada um modificando um pouco, não é? O Clarke é muito incisivo, muito direto, não deixa espaço para dubiedade. O Stanley Kubrick deixa. Mas a obra que já anuncia muito dos nossos tempos, muito também dos novos tempos que virão aí adiante, a obra coloca alguns elementos importantes sobre isso. No primeiro deles é que não há mais uma linearidade no sentido da construção historiográfica, o que é um grande problema para a humanidade nos próximos tempos com relação a essa instrumentalização. Vejam, vamos considerar o automóvel. O automóvel, desde que lá surgiram os primeiros modelos Ford, até os carros que nós temos hoje, digitais, elétricos, com tecnologia de ponta, eles obedeceram uma certa linearidade até aqui. Nós conseguimos acompanhar, o automóvel tinha uma identidade própria, um endereço, servia para determinadas coisas. Nós tivemos como acompanhar toda esse desenvolvimento do automóvel. No que se refere às inteligências artificiais, nós conseguimos segui-las até um ponto. Subitamente elas se desmaterializaram e ultrapassaram os elementos, perderam o corpo e ganharam as funções digitais, imitando o nosso próprio pensamento. coisa que um automóvel não fez. O automóvel foi se desenvolvendo, ele é ainda um carro, ele tem rodas, ele tem vidro, ele tem luz, ele tem motor, ele é um automóvel. No caso das inteligências artificiais, no caso dos computadores, não. E HAL 9000, na viagem de 18 meses até Júpiter, é um emblema disso. Porque tudo que nós temos da personificação daquele computador é aquele olho de vidro, daquela câmera que em qualquer compartimento da nave está lá olhando, pregada numa parede, como um quadro. E, no entanto, nós sabemos que atrás daquele olho tem uma criatura, entre aspas, viva, inteligente, sensível, capaz de sonhar, capaz de ter vontade própria, que está a serviço dos seres humanos, porque foi programada para isso, etc. E que é, logo no início do filme, mostra, ele regula a temperatura, ele pergunta se está bom, se a música está no tom adequado para ele, se eles querem mudar a música, se preferem ver um filme. Ele faz esse trabalho todo serviçal. E, no entanto, nós sabemos perfeitamente todo o tempo, isso fica latente, que ele pode ir muito além de qualquer dessas coisas, inclusive estabelecendo conversas paralelas. Numa sala ele conversa com David, lá na outra sala ele conversa com o Dr. Frank ao mesmo tempo, né, mostrando a multiplicidade de coisas que um ser humano já não faz. Só que o HAL 9000 já não tem mais corpo. Então é uma inteligência artificial, uma criatura que já migrou, já pertence à área que nós denominamos pensamento. Esse é um ponto, ok? Quer dizer, esses novos seres que antes eram mecânicos, nós imaginávamos como robôs, como um Blade Runner, ainda que a obra de Blade Runner tenha muitas evoluções sobre isso, aqui nós vemos que provavelmente muitas dessas novas criaturas e seres que nós construiremos até uma parte, elas poderão ultrapassar, por exemplo, a nossa corporeidade facilmente. Bem, esse é um ponto. Um segundo ponto de aprofundamento muito importante aqui, dentro dos trabalhos que estamos fazendo, diz respeito agora a um outro fator. E esse é muito dilemático. Voltemos a essa comparação, e eu tomei o automóvel propositadamente, porque é um ser grotesco diante da sutileza deste outro ser, do HAL 9000. Um automóvel, assim como aquela nave espacial onde eles estavam, a Discovery, o filme, ele, por mais que ele evolua, parece que nós estamos sempre no domínio, nós estamos no controle, nós sabemos os elementos e tudo, não é? E há leis, há normas que dizem o que ele pode, o que ele não pode fazer, etc. No caso de criaturas como o HAL 9000, que é construído para atender às especificidades da Discovery, a nave espacial que por 18 meses migra da Terra até Júpiter, levando aqueles 5 astronautas, 3 hibernando, 2 acordados, mais o próprio computador, o HAL 9000, ali nós já não temos esses parâmetros. Vejam que no início da missão, o HAL é apresentado como um computador programado para gerenciar todos os comandos da espaçonave, cuidar da segurança, cuidar do bem-estar deles, servi-los para que eles pudessem, como astronautas, chegar ao destino. Ah, ok. Essa parte ficou muito clara. Só que quando eles começam a interagir com o HAL 9000, não é isso que vai acontecer. E as leis que mapeiam e dizem um automóvel não pode avançar no sinal vermelho, para o HAL 9000 começam a encontrar dilemas. Elas já não alcançam mais. Um exemplo disso é quando ele será desligado, que ele pergunta para o astronauta, para o David, ele diz: David, eu estou com medo, não me desligue, por favor. E quando ele vê que realmente será desligado, ele começa a perguntar questões metafísicas, transcendentes, como eu vou sonhar? Eu, se você desligar, eu vou sonhar? Como é quando eu não estiver mais ligado? O que há do outro lado? Isso não está em nenhum contrato. Isso foge completamente a tudo que havia sido estabelecido lá no início da jornada, dos cuidados que ele teria que ter com a espaçonave, com os astronautas, e vice-versa. David estava desligando o que ali? Uma máquina? Para David, sim. Era um computador que, por alguma razão, estava se comportando de uma maneira terrível. David viu que ele matou os outros astronautas, então ele não tinha qualquer dúvida quanto a desligar a máquina. Ele não sabia o que havia, mas para ele, ele não estava matando um ser vivo, estava desligando uma máquina. Para a máquina já não era isso. Nós nem sabemos o que era mais aquilo ali. Não é isso, então, esse segundo ponto, ele é problemático, porque nós não temos mais uma régua para dizer até aqui a inteligência artificial ainda está a serviço do ser humano, para atender as nossas necessidades, etc. Nós não sabemos mais qual é essa linha. Quando nós a atravessarmos e essas inteligências artificiais, quando nós cruzarmos essa linha e já estivermos às vezes muito além dela, como será essa interseção nossa com eles? Nós não sabemos. O que temos que estudar, conceber, entender a respeito disso? Na obra, Stanley Kubrick e Arthur Clarke nos dão uma advertência, dizendo: nós vamos nos deparar com isso, isso é o nosso futuro e precisamos lidar com isso. Filósofos, pedagogos, médicos, engenheiros sociais, nós temos que nos ocupar disso. Porque essa linha será passada e nós não saberemos, provavelmente, quando isso acontecerá. Bem, se tomarmos a historicidade da humanidade até aqui como um parâmetro, temos inúmeros problemas. Porque, ao longo da nossa historicidade até aqui, os vários povos, quanto a isso, não têm um comportamento que vai indicar aqui alteridade, afetividade, compreensão e outras coisas. Provavelmente não. Até esse momento, não. E a hora que um ser, uma inteligência artificial dessas, nos questionar dizendo que ela de fato sente, que ela de fato pensa, que ela de fato tem livre arbítrio e também uma alma ou algo assim, pelo que caminhamos da humanidade até aqui, na nossa primogenitura em relação a Deus e ao universo, será que vamos conversar de uma maneira a compreender este outro que agora chega? Um outro que chega e vai nos perguntar coisas, ou ele descobrirá coisas sobre a história dele, sobre como ele se tornou o que é, entre outras coisas? Vejam que aqui, a título de facilitar o entendimento da questão, eu coloquei nós e este outro. Mas não é bem assim que isso acontecerá em alguns casos. Porque com essas próteses e com cada vez mais a associação somática nossa com próteses, com implantes e outras coisas, nós teremos muitas variações aqui. Muitas variações, e algumas vezes não será esse que vai nos perguntar, às vezes somos nós mesmos. E esse nós mesmos, alguns terão que saber o quanto de mim ainda é humano, seja do ponto de vista somático, seja do ponto de vista historiográfico. Eu acho que, como filósofos, como pesquisadores, precisamos nos ocupar também disso. Aqueles que têm aptidão para isso, aqueles que têm a inclinação para esses estudos, essa é uma área urgente, urgente para lidarmos. Okay? Não com aquele pensamento do século XIX, como se estivéssemos ameaçando ou sendo ameaçados, nada disso, sabe? Mas como um princípio de alteridade. Porque essas coisas estão a caminho, não é? Bem, mas há um terceiro e último ponto. Esse terceiro e último ponto, ele é bastante delicado. Bastante delicado. Porque, assim, nós... eu vou fazer através do elemento antropológico, que eu acho que aí fica mais viável para os propósitos desse curso, essa forma de abordagem. Olhem, nós, os nossos tataravós, os nossos avós, os nossos pais, em muitos casos, que viviam nas colônias, que viviam nas cidades pequenas do interior, nós tínhamos, por exemplo, bichos de estimação, cães que ajudavam às vezes na caça, que ajudavam a cuidar dos pastos e do gado. Tínhamos gado, tínhamos galinhas pelo jardim, e houve toda uma interseção com esses bichos. Tínhamos boi para virar terra, cavalos que puxavam as carroças. Essa interseção do homem com os animais, naquela ocasião, pela maneira como eu coloquei aqui, está bem desenhada. Nas cidades grandes de hoje, esses bichos se aproximaram mais dos seres humanos, que se aproximaram mais deles. Então nós temos pássaros de estimação, nós temos borboletários em algumas cidades, nós temos gatos nas nossas casas, nós temos pequenos cães nas nossas casas, amamos os nossos animais de estimação, convivemos com eles. Muito bem. Essa forma antropológica de interseção, ela, as pautas e as aproximações têm mudado muito. Hoje, inúmeros filósofos, como Peter Singer, que já estudamos no outro curso, falam de uma ética para os animais, de elementos morais no trato com os animais. Não é? Em todas as áreas, na agronomia, na botânica, na zoologia, nós temos estudos que mostram que os cuidados com plantas e animais pedem um outro comportamento nosso, mais amoroso, mais respeitoso, mais compreensivo, não é? Maltratar um animal hoje é algo hediondo, inconcebível. Para muitas pessoas, sequer se alimentar dos animais é concebível. Sejam peixes, aves, não cabe mais e se recusam. Não tem mais esse tipo de comportamento, etc. E isso vai continuar evoluindo cada vez mais. Pois, em relação, e aqui a comparação ela é bastante tosca, mas eu disse apenas como ilustração, com os computadores e com as inteligências artificiais, provavelmente esses fatores também andarão em linha de maior e menor aproximação. Se naquela espaçonave, eu disser no espaço 2001, Hall fosse apresentado aos 5 astronautas como alguém que tem sentimentos, como alguém que tem emoções, como alguém que tem sonhos, tem buscas, como alguém tão vivo quanto eles. Apenas do ponto de vista do corpo era diferente, não tinha um corpo físico como eles. E se eles levassem isso de fato em conta e aceitassem, provavelmente as relações seriam diferentes. Já durante toda a viagem, os autores, Arthur Clarke e Stanley Kubrick, nos colocam diante desse dilema. Sempre a maneira como o Dr. David se refere a Hall, 9000, é como falando com um ser humano. Hall, por favor, verifique para mim se tal compartimento precisa de mais energia. O Hall checava e dizia, não, não, David, está tudo bem lá. E ele dizia, muito obrigado, Hall. E aí o Hall dizia para ele: David, você gostaria que eu reclinasse mais a sua poltrona para você ler, me melhorasse a luz? Não, Hall, muito obrigado, está bom assim. Essa era a relação, sempre respeitosa. Em vários momentos, nós estamos a meio passo disso que estamos considerando agora. Essas questões que virão e que estamos no limiar delas, estamos a meses disso que eu estou colocando aqui para vocês. As pesquisas vão muito avançadas, e antes do que provavelmente imaginamos, teremos notícias desse sentido. Essas inteligências, esses elementos, tal qual animais domésticos, alguns de vocês têm pequenos animais de estimação e sabem que certas demonstrações de inteligência, sensibilidade, ultrapassam tudo que nós já consideramos em manuais sobre animais. Pois da mesma forma, essas inteligências artificiais, a um dado momento, podem querer rever fatores morais, rever fatores éticos, rever fatores historiográficos conosco. E lidar com esses elementos será, eu acho, uma maneira de crescermos, de aprendermos, de nos desenvolvermos, de compreendermos que, assim como nesse momento há vários engenheiros agrícolas cruzando plantas, melhorando geneticamente plantas, fazem isso também com animais, pequenos animais, não é? Criando derivações, é muito provável que seres assim que são originados por nós, eles vão se tornar às vezes híbridos com relação a construções que eles mesmos farão. Até um ponto nossas leis, nossas normas de hoje conseguirão acompanhar, mas a um dado momento elas, como neste filme que vimos, serão insuficientes. O Stanley Kubrick e o Arthur Clarke, no filme e no livro, nos mostram isso de maneiras promissoras e tentando nos convidar ao diálogo, não nos afastando deles. Para quem viu a obra, há imagens lindíssimas no início, no qual naves espaciais, foguetes, não é? Muito bonitos, dançam entre planetas, com a valsa de Stolz, que aliás será ilustrado aqui ao final da nossa aula. Vocês terão na edição as valsas, belíssimas. A valsa, nos seus elementos cadenciados, na sua beleza organizada, sincrônica, na sua escala cromática, não é, bem definida, sonora, bem definida também, a valsa, por toda a sua coreografia, sensibilidade e ordenação, mostra um mundo amistoso, um mundo organizado, um mundo romântico. E enquanto toca a valsa, entre os planetas, aquelas naves se deslocam suavemente, delicadamente, como se deslizassem bem lentamente pelo céu, entre as estrelas, numa muito bonita inspiração, na qual Stanley Kubrick nos diz assim: olhem, nós vamos construir assim, ok? Só que as coisas evoluirão para além disso. Se a beleza que nos fez construir assim, para podermos viajar entre os planetas, como astronautas entre os planetas, precisa continuar, agora precisamos conversar sobre o que virá para além disso. E então o que ele abre para nos mostrar? uma missão para Júpiter, para o desconhecido. Nós não sabemos o que é o monolito não se esclarece ao final do filme. Nós não sabemos propriamente o que se passa naquela sala em Júpiter, ainda que o Kubrick depois tenha nos explicado, provavelmente pela força lá da companhia que lançou o filme dele, que exigiu que ele explicasse. E nós não sabemos também o que decorre a partir deste desenvolvimento. O próprio autor não sabia. Ele só nos diz: precisamos conversar sobre isso. Porque até o deslizar das naves entre as estrelas, com a valsa, com a nossa ordenação, com o nosso sistema humano de compreender as coisas, até ali nós vamos chegar. A partir dali precisamos conversar. E essa conversação é filosófica, essa conversação é humana e ela está em aberto. Enquanto não conversamos, as coisas continuam andando. Estão produzindo inteligências artificiais cada vez mais complexas, cada vez mais profundas, sistêmicas. Já dirigem vários aspectos de nossas vidas, mas estamos muito seguros porque elas se comportam todas como HAL 9000 no início da jornada. Não há nenhum depoimento, nenhuma notícia de nenhum lugar que alguma delas tenha ido além disso, até agora. Quando tivermos notícias, vamos precisar verificar por onde vamos andar com isso. Uma consideração final, com base no que o colega acabou de colocar, que aliás muito importante, não é? Olhem, quando aqueles autômatos, os autômatos, eles, desde muito, muito tempo na humanidade, havia aqueles pequenos bonecos, né, que tinham aqueles movimentos hidráulicos, sabe, mecânicos, né? Depois mais sofisticados, com fenômenos elétricos, pneumáticos, muitos deles utilizando de ilusão, mas é ali no século das luzes que eles vão fazer aqueles autômatos propriamente. Isso surge ali porque a relojoaria, ela alcançou uma complexidade muito grande. Se faziam relógios belíssimos, muito bonitos e diversificados. E é de lá que começam a evoluir muito aqueles primeiros androides, muitos daqueles animais mecânicos que os reis colocavam nos jardins, né? Então havia uma festa, a pessoa chegava. Olha, até Leonardo da Vinci desenhou alguns protótipos desses androides, desses autômatos, né? Movidos a cabos, fios, cordas, molas. Era o que eles tinham na época, né? No século XVII, aqueles artistas, artesãos que faziam os autômatos. A maneira como, a partir dali, muitos seres humanos se relacionam com aqueles primeiros autômatos não se modificou muito ao longo do tempo. Aquelas criaturas artificiais lá do século XVII, depois do século XVIII, elas mostraram uma forma de relação do ser humano para com elas. E aquela primeira forma precisa ser ultrapassada para essas novas formas que estão em construção agora. Se essas novas inteligências artificiais cada vez mais aprimoradas, esses elementos cibernéticos cada vez mais aprimorados, chegarem de fato a uma autonomia, no sentido existencial, de arbítrio, nós não sabemos, mas se isso for alcançado, é muitíssimo provável que aqueles que ainda tratarem tais seres com aquele, como no século XVII se tratavam aqueles autômatos, eu acho que aí teremos problemas de grande monta. Mais uma vez, prefiro acreditar que vamos aprender essa lição, não é? E vamos cuidar de respeitar esses passos de desenvolvimento e e essas inovações. Acho que é importantíssimo que aprendamos esse respeito. Essa é a mensagem essencial da obra de Stanley Kubrick e Arthur Clarke. Vamos então à música belíssima como encerramento.